Boa tarde, senhores deputados. Eu peço imensa desculpa pelo meu atraso, que não é habitual, como sabem. Mas fazeres parlamentares e também domésticos impediram-me de estar pontualmente na reunião. Vamos começar então pelas informações da nossa ordem do dia. Recebemos, a propósito do nosso pedido de adiamento para a viagem à Albânia, a anuência do Parlamento da Albânia, e ficará então para janeiro de 2018 esta nossa deslocação. Agradecia que os senhores coordenadores começassem a olhar para a agenda para me indicarem pelo menos duas datas alternativas para comunicar ao Parlamento albanês quais são as nossas possibilidades de agenda, para também ser compatibilizar com as deles. A outra informação tem a ver com o programa de apresentação sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2018. Como eu já tinha dito, vamos contar com a presença do último comissário europeu britânico, que tem o portfólio da União de Segurança, o Julian King, que repartirá esta incumbência da apresentação do programa da Comissão Europeia para 2018 com o seu colega Tibor Navravskis, Comissário Europeu com o Portfólio da Educação, Cultura, Juventude e Desporto. Esta audição, como sabem, é num formato solene e que ocorrerá na Sala do Senado. Será agendada para o dia 7 de novembro. Depois desta nossa reunião, teremos uma reunião de mesa e coordenadores para começar a estabilizar o programa desta audição. Eu peço imensa desculpa, isto também não é habitual. Outra informação tem a ver com os relatores permanentes do dossiê relativo ao semestre europeu. Foi indicado pelo Grupo Parlamentar Socialista à senhora deputada Margarida Marques, do PS, que substituirá o antigo relator permanente, deputado Eurico Brilhante Dias. Passamos então agora ao número 2 da nossa ordem do dia, que tem a ver com o Grupo de Trabalho de Escrutínio das Iniciativas Europeias. Dou a palavra à senhora deputada e coordenadora deste Grupo de Trabalho, Margarida Marques.
Muito obrigada, senhora Presidente. Por razões que se prendem com dificuldade de presença dos representantes dos restantes grupos parlamentares, anuámos a reunião preparatória do Grupo de Trabalho, que prepararia este ponto da agenda. De qualquer forma, postas em conjunto as solicitações de cada um dos grupos parlamentares, temos então as seguintes propostas. A primeira, relativa ao regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que é a alteração ao Regulamento 1303/2013, que tem a ver com os recursos para a coesão económica, social e territorial, portanto, que será atribuído à COFMA e à Sexta, portanto, à Quinta e à Sexta Comissão. Temos depois uma proposta de diretiva referente à harmonização e simplificação relacionada com a TVA, o sistema TVA, para a Quinta Comissão. E temos depois a proposta de regulamento relativa ao controle temporário de fronteiras, que deverá ser encaminhada para a primeira comissão. Em termos de informação, temos a proposta de decisão do Conselho relativa à investigação na área da defesa, no Comitê Misto III. A comunicação da Comissão relativa à preservação e ao aprofundamento de Schengen, também para a primeira Comissão, e a comunicação relativa à agenda europeia para as migrações, também para informação à primeira Comissão. Portanto, são assinalados estas seis iniciativas legislativas e políticas da Comissão, sendo que três delas são apenas para informação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques. Passamos então à votação destas sinalizações para elaboração de parecer 3 e 3 para informação das comissões a que foram adstritas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos agora à votação, ao ponto da ordem de trabalhos número 3, apreciação e votação dos pareceres da CAI no âmbito de iniciativa das iniciativas europeias, a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que consta neste ponto 3 e cujo autor de parecer é o Sr. Deputado António Gameiro, a quem passo a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De facto, já em 2012, pelo histórico da discussão original deste regulamento, tinha havido por parte da Assembleia da República uma declaração de não necessidade de escrutínio e, neste caso, por via da Comissão Competente de Orçamento e Finanças e Administração Administrativa, também ela própria, em razão da especialidade, veio dar razão a esse argumentário de 2012, dizendo que não achava que se justificasse o pronúncia sobre a iniciativa. E assim, também como autor, julgo que não temos nenhuma questão que se levante relativamente a nenhuma matéria, porque estamos a falar de duas iniciativas que, no fundo, uma reforça o próprio mercado de supervisão e as competências da agência e outra alguma das suas competências em especial e que, de certa forma, nomeadamente tem a ver com as entidades envolvidas e que, de certa forma, não põe em causa, como não punham então, o princípio da subsidiariedade nem da proporcionalidade, pelo que escusávamos à emissão de parecer, dando o processo de escrutínio terminado desta feita.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Gameiro. Algum Sr. Deputado quer intervir sobre a matéria? Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Parabéns ao Sr. Deputado. Passamos agora ao ponto número 4, nomeação de autores de parecer no âmbito do escrutínio das iniciativas europeias. Há três propostas a distribuir. A primeira é uma proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho COM 2017-548 sobre direitos e obrigações dos passageiros dos serviços ferroviários e cabe ao PSD e tem o prazo de 23 de novembro.
Sr. Presidente, Sr. Deputado Costa da Silva.
Fica então registado o Sr. Deputado Costa da Silva como autor deste parecer. Depois a outra proposta tem a ver com uma proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao combate à fraude e à contratação de meios de pagamento que substitui a decisão constante do enunciado, como é 2017-489, cabe ao PS. O prazo para envio é 21 de novembro próximo. Fica registado o Sr. Deputado António Gameiro como autor deste parecer. Depois, finalmente, a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o Regulamento Eurotom, a COM é 2017-481, deputado autor de parecer cabe também ao PSD. O prazo para o envio é 14 de novembro próximo.
Sra. Deputada Ana Oliveira.
Sra. Deputada Ana Oliveira. Fica então assim registado. O ponto número 5 é outros assuntos. A mesa não tem outros assuntos. Algum senhor deputado tem outros assuntos a tratar? Não havendo outros assuntos a tratar, está concluída a nossa reunião. Segue-se a reunião de mesa e coordenadores. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados, que não os coordenadores. reunião. E com certeza, permito, sem reservas. Sem reservas. O que é importante é que haja quem delibere. Muito bem. Só nos falta o coordenador, a coordenadora do Bloco de Esquerda, mas vamos presumir que... Ah, pois não vai. Está na reunião da Europol em Bruxelas. Muito bem, senhores deputados. Esta questão tem a ver com quem é que vai e como é que...
Tem a ver com o facto de já termos possibilidade de regressar a 27, portanto,
sim,
está
sim,
garantida
sim.
A votação no orçamento.
Sim.
Agora é importante que nos digam quem vai.
Muito
se
bem.
Podemos enviar o mais já.
Meus senhores. Então, ao trabalho, informações, a nossa 58ª COSAC terá lugar, como sabem, em plena altura da discussão do Orçamento de Estado, para tentar que a representação ou a delegação que irá a esta COSAC não perca a votação do Orçamento de Estado na especialidade final global, exatamente, é a votação final global. Nós tentamos, com o Gabinete de Apoio à Agência de Viagens, arranjar viagem que fizesse voos, ou melhor, propostas de voos para regresso no dia 27. Para ser possível estar presente, todos presentes, no dia 28, que é o dia da votação final global do Orçamento de Estado. Foi possível fazer isto. Há voos para regressar no dia 27 de novembro. Agora é preciso, desde já, estabilizar a representação da delegação para tratar destas demarches. Pedíamos aos senhores deputados que indicassem o mais brevemente possível. É o senhor deputado Duarte Marques. Muito bem. De qualquer maneira, convinha enviar um e-mail, senhor deputado Duarte Marques. Ficamos a aguardar as restantes indicações. Depois, a questão da preparação da visita de trabalho... Vamos enviar um e-mail com a rotatividade do pequeno partido, porque tem sido no método ontem. A última vez, se não me engano, foi o Bloco de Esquerda. Agora, vamos ver, de acordo com a rotatividade assegurada através do método ontem, qual é o grupo que tem representação nesta delegação. E enviaremos e-mail... a dar conta dessa situação. Depois o ponto 2 tem a ver com a visita de trabalho ao Parlamento Britânico. Como sabem, nós tínhamos programado e temos inscrito no nosso plano de atividades e no nosso orçamento e na sequência da audição do Lord Boswell a propósito do Brexit em março passado, que iríamos fazer esta viagem ao Parlamento Britânico ainda com o Reino Unido a pertencer à União Europeia. Este prazo é um prazo limitado, como sabem. Se não houver prorrogação de prazo, é limitado mesmo. Eu duvido que não haja prorrogação de prazo, mas veremos. Queria que os senhores coordenadores dissessem quais são as datas que apontariam como preferenciais para esta visita. É só a Comissão dos Assuntos Europeus. Não, íamos fazer uma visita às duas câmaras e uma visita que depois deixaríamos também ao critério da organização do Parlamento Britânico, mas íamos propor exatamente isso. Temos a embaixadora britânica também muito interessada em intermediar esta visita e a preparação desta visita. Está muito satisfeita com a vontade que nós manifestamos em fazer a visita, entusiasmada até com esta organização. Por isso ela depois fará também as demarches um bocadinho à margem, mas para abrir o máximo de portas possíveis para a nossa visita ser também o mais frutuosa possível.
O que está a pensar de dias? Quantos dias? Se é só o Parlamento, só outras hipóteses? O que é que foi imaginado? Como é que isso foi?
Não, o que está imaginado é a visita ao Parlamento Britânico. É isso que está imaginado. Com essas duas visitas e conversações com os titulares da pasta dos assuntos europeus, que é o Lord Boswell e o Lord e o Sir, que me está a falhar. O Sir. O Senhor Alto. Grande, sim. Ah, sim. Sim, muito aerocético. É mais Sir do que o Lord Boswell. É mais Sir, não. É mais Lord que o Lord Boswell. Como é que se chama o senhor? Sim, sempre, sempre. Sim. Pronto, estamos a escapar de mal. Claro, tem que ser no próximo ano. Temos que deixar, fazemos a visita à Albânia em janeiro. Em fevereiro é um calendário, segundo me parece, difícil. E a partir de março, o ideal seria de março a junho. Senhor Ministro com a pasta dos assuntos europeus ainda. Não é?
Ou se for por ter mais graça.
Ainda.
Não, mas há dois, era isso que eu. É uma das questões que eu ia referir. Ao Ministro dos Assuntos Europeus e ao Ministro encarregado das negociações do Brexit. E, portanto, talvez tivesse interesse falar dos dois. Por outro lado, eu não conheço em pormenor a estrutura do Parlamento Britânico, embora tivéssemos discutido este tema com os dois presidentes das Comissões de Assuntos Europeus, mas eu acho que faz todo o sentido nós procurarmos colocar na agenda a questão dos residentes portugueses no Reino Unido. Sendo assim, ou seja, se houver consenso em colocar este ponto na agenda, acho que eventualmente poderia ter interesse. Como digo, não conheço a modalidade de organização destas visitas, mas acho que teria todo o interesse em podermos reunir ou tentar reunir com o ministro, a ministra, penso eu, que tem a área social e todas as áreas, as questões implicadas com os direitos dos portugueses residentes no Reino Unido.
Podemos pedir, nessa altura, em vez de ser reunião parcelar, pedir que estivesse com
o ministro do Brexit,
com,
sim,
por exemplo.
Sim. Porque é complicado.
Senhor Presidente, se isto não for possível, eu acho que este é o cenário de chave de proposta boa,
okay.
Eu tentaria ver se há algum, eu não sei qual é que é a expressão dos portugueses no Reino Unido, mas se houvesse deputados eleitos por essas zonas, não houvesse a melhor representação portuguesa, esses são os maiores interessados em fazer lobby connosco para que esses direitos sejam mantidos. Portanto, com o plano B, se isso não for possível, tentar
encontrar
os pisos, Carlos Gonçalves, etc.
E também podíamos dar bem conhecimento ao Eurodeputado, que é britânico, mas que é.
João Stark.
Exatamente.
A nossa cita.
Quem?
O Tarnak. É um liberal, é um dos liberais.
Mas eurodeputado.
Ok.
Já sei quem é. Pensei que era um deputado do Parlamento Britânico, não estava a ver.
Não fala português.
Ele viveu durante anos com Portugal. Muito bem. Então faremos essas demais. Depois começamos a tentar. Vamos já pôr, aliás, a ideia é avançar com estas datas, previamente ao escutar a senhora embaixadora, avançar com estas ideias que agora foram aqui aventadas, para a senhora embaixadora, ficando com um projeto de programa, poder fazer as suas demarches, que será mais fácil do que ir a seco, não é? Sem referências nenhumas e sem programa nenhum. Sr. Dr. Ramiro.
Muito obrigada.
Mas é normal que haja a apresentação do programa de trabalho da Comissão Europeia e depois haja o comissário tenda a fazer um bocadinho a apresentação do seu portfólio. Mas o objetivo e a apresentação é, na verdade, o do programa. Depois não podemos é impedir que haja ali algum enfoque ao portfólio respectivo. Mas vamos fazer esse alerta para até as pessoas que quiserem intervir estarem preparadas sobre a apresentação que é feita durante a manhã, de que parte do programa e o que é feito à tarde do restante.
Mas eu percebo a ideia que é porque nós podemos organizar, mas é o foco mesmo.